free audio post-production by Alphonic.com. Espaço de entrevista em canto direto. Damos voz aos artistas portugueses.
O meu convidado desta semana é Luís Alexandre Rita Batista, conhecido por Alexis, mas também por Luizinho de Portugal, ou Luís Alexandre, ou Luís Batista, ou até como o Homem do Child. Portanto, só o apelido Rita foi deixado de fora. É cantor, compositor e até já foi locutor numa rádio local. Celebra este ano 35 anos de carreira. Tem uma voz versátil que lhe permite cantar em vários registros e imitar na perfeição cantores nacionais e internacionais. Alexis, obrigado por teres aceitado estar à conversa comigo na Rádio Cantinho da Madeira e também no meu podcast Kikomania.
Muito obrigado pelo convite, amigo Kiko. Fiquei muito contente pelo convite e é sempre um gosto estar aqui, junto de tantos amigos que vão ficar ouvindo e outros que vão conhecer. Também é sempre assim. A vida nunca acaba, é sempre conhecendo novo pessoal e fico muito grato pelo convite.
Claro, tem que ser assim mesmo. Alexi, tens 35 anos de carreira, já aí pós 36, portanto hoje sentes que já chegaste onde pretendias no mundo da música? Achas que ainda podes deixar uma marca mais relevante no mercado nacional e internacional ou simplesmente não queres saber?
É o que Deus tiver para mim, mas não me sinto realizado ainda, não. Uhum. Por isso é que continuo a trabalhar e a evoluir e sempre com esta vontade. Parece que é o que os meus colegas dizem, parece que começaste a tocar ontem, não sabem onde é que vou buscar tanta força. Mas pronto, isso está em mim, é o respeito que eu tenho pelo palco e pelas pessoas que vão-me a ouvir. É sempre...
E agora que falas em palco, dizes que quando sobes a um palco, entras de férias, pois enquanto dás o teu espetáculo, tudo o resto é esquecido, todas as tristezas, todas as dificuldades do dia-a-dia. Isso acontece tanto nos palcos de grandes espaços como em restaurantes ou outros espaços interiores? É a mesma coisa?
Todo espaço, é tudo igual. É mesmo que esteja às vezes casas vazias, que algumas pessoas pronto, querem fazer uma festa, mas... por falta de publicidade ou por falta de pronto, público, as casas estão mais fracas, eu vou sempre com o mesmo espírito. É assim que eu estiver ali, aquele é o meu momento, é o meu momento zen e é como eu digo, vou de férias, ali acabou-se tudo, ali é um espetáculo.
Explica-me lá agora isto, porque é que te chama o Homem do Child?
Pronto, isso, olha, começou neste verão, por causa daqui das casas que eu tentado a tocar, usam, agora atualmente estão a usar muito umas aventurinhas, parece de tamanho industrial, para as pessoas, pronto, se refrescando, vão dançando e vão-se refrescando à frente, só que atrás estava-me a afetar muito a garganta e eu tinha ali um chile que era o que tapava o órgão. E comecei a usá-lo para embrulhar-me e começaram as pessoas a achar aquela piada e depois com a canção da Maria Joana usava o chile para aquela música que é mais típicazinha vira e punha o chile e então comecei a ser chamado o homem do chile, tanto que ficou o apelido.
Uhum. Aliás, e também tens no Facebook, não é? Tens o teu Alexis, o Homem do Child, portanto assumiste mesmo.
Sim, porque está a ser muito querido e eu tenho uma história muito grande com o Child, porque era a canção que a minha mãe me embalava, que eu me lembro da minha mãe desde pequenininho cantar, era o Child da minha mãe, da Amália Rodrigues. Ah. E então eu tenho uma noção muito grande do Child, lembro-me perfeitamente da moda ser o Child, as mulheres nas aldeias, principalmente na aldeia da minha mãe, no Alentejo, Santa Clara Nova, era roupa toda de preta, mas depois o chile que era a única coisa que mudava e eu achava aquilo sempre muito, muito interessante. Pronto, é aquela curiosidade, então, mas já até uma camisola, uma t-shirt e aquelas senhoras já eram o chile, o mais bordado possível, o mais bonito.
Exatamente, exato. A capacidade para escrever letras de música começou bem cedo, com a tua primeira gravação de uma cassete, na qual existia já um original escrito por ti.
Não é verdade. Nem me pergunto como é que ele nasceu, que só me lembro de ter feito a música e depois, porque aquilo depois tinha lá o nosso editor da cassete, né, que a gente gravava, mas depois ele ia dizendo esta música sim, a esta música não, e ele acho que já me tinha dito umas 3 ou 4 que não, e depois eu digo assim, epá, tenho aqui uma aqui que eu fiz, e ele, epá, é boa, grava, grava, pronto, olha, ficou gravado, nem pronto.
Ainda tens essa cassete guardada, não?
Ainda tenho aqui, por acaso tenho aqui numa gaveta guardada a 7 chaves.
Ok. O teu interesse pela música começou através do namorado da tua irmã, que tocava teclado. Começaste a tocar de ouvido e a cantar muito novo, como Luís Alexandre, não foi?
Sim, sim. É engraçado, o primeiro foi Luís Batista, que é o primeiro e último nome que a gente usa, só que o meu pai também era Luís Batista, e então estavam sempre a brincar com ele, tá, seu Luís, onde é que você vai tocar? E ele não gostou muito, tens que mudar o nome. E passou rapidamente para Luís Alexandre. Foi mesmo, exato. Tipo, já, muda já isso, que eu não estou para dar a ser aí. Andava sempre a brincar com ele.
Exato. Entretanto, num concerto em Paris, não te queriam apresentar como Luís Alexandre, porque não tinha muito impacto. Foi então que surgiu a ideia do Alexis, que em francês se pronuncia Alexis. Alexis. Alexis.
Alexis. É, Alexis.
É? E quando
aquilo foi fantástico, porque nem eu sei onde é que eu fui buscar tanta voz e tanto. Pá, entrei de uma maneira muito. Parece que foi um botão on e off. E aquele botão deu-me ali uma epá, desde o Luís Alexandre era uma cena tipo, pronto, era um organista, era uma cena que estava ali para animar a malta e que era aquilo que eu gostava. Mas depois da apresentação com o Alexis, aquilo deu-me ali um clique ali, foi uma coisa diferente, foi mesmo muito
ótimo,
foi mesmo espetacular.
Muito bem. E quando regressaste a Portugal, passaste então a ser o Alexis, porque portaste então dessa ideia.
Gostei muito.
Tu tens uma grande capacidade de improviso. Consegues escrever ou criar uma letra para uma música em pouco tempo ou mesmo em segundos. Sabes, para mim um dos melhores momentos de animação do programa mais antigo da televisão portuguesa, O Preço Certo, foi feito por ti quando adaptaste a letra de um dos teus maiores sucessos, Já Foste. E aquilo que eu queria era que esta entrevista também ficasse na memória de muita gente e por isso vou dar-te vários desafios ao longo desta conversa. E vou já começar com um desafio e vou utilizar a minha voz Big Brother para este desafio.
Que eu não vejo esses programas, mas pronto.
Estás preparado ou não?
Então okay. Manda lá o primeiro desafio.
Esta é a voz. Alexis, tenho um desafio para ti. Canta Já Foste, com uma versão dedicada à Rádio Cantinho da Madeira e aos imigrantes portugueses que nos ouvem.
Uau! Já foste, pensaste que eu andava na brincadeira. Já foste, mas eu não estava aí. Já foste, estou no Cantinho da Madeira. Já foste, a rádio feita para si. Safei-me?
Safaste! Estava à espera que ainda surgisse mais qualquer coisa. Muito bem, muito bem.
É bom, isto o dia da folga, cantar, é o dia que a minha voz mais...
Está a recuperar, não é?
Tens de pagar o ouro.
É o dia que a tua voz está a recuperar, porque não é para estar aqui com grandes cantorias. Mas foi um grande momento esse no Preço Certo, não foi?
Foi giro, porque eles lançaram-me aquele desafio e eu depois, eu tenho sempre assim uma tendência de chegar e pegar num desafio e vamos lá. E naquela altura tinha tempo, né? Que agora tu fizeste-me um desafio há dias, só que eu não tenho tido mesmo folgas, graças a Deus, tenho que estar com as mãos no ar e agradecer muito a Deus, porque a vida abundou-me e realmente o país agora aqui no centro onde eu vivo é pequeno para tanta casa, portanto tem sido fantástico. E eu não consegui fazer a versão aí para a rádio, mas fica feito um dia destes, um dia que eu tiver o teclado em casa.
Conto com isso.
Que te envio então uma versão para ti.
Ok, tá bem? Envia, ficarei à espera disso, que é para depois pôr aqui no ar, com certeza que sim.
Combinadíssimo.
Aos 14 anos, em 1988, já te assumias como músico e entertainer. Penso que por esta altura já fazias sucesso imitando vozes dos antigos presidentes da República, como o Ramalho Eanes ou o Cavaco Silva, não é?
Era o primeiro que eu imitei era mesmo o Ramalho Eanes, ainda era mais jovem do que isso. E o povo de Portugal. Aquilo era uma cena que eu ouvia e punha-me aqui no sofá e às vezes ele acabava de falar e continuava. Povo de Portugal, estamos aqui unidos para igualmente felicitar este programa de rádio e televisão. Espero que Portugal siga em frente.
E o Marcelo Rebelo de Sousa, também consegues imitar?
Não, não, não consigo, pá. Eu tenho algumas pessoas que fazem tão bem ele e eu não apanho ele. É bem o Bruno Carvalho, mas este o Bruno Carvalho já está despedido, portanto não dá, é DJ.
Mas a questão é que quando eras mais novo tu querias imitar grandes personalidades que falavam inglês e por isso tinhas que ter um excelente nível de inglês e assim decidiste emigrar para Londres em 1997 com esse objetivo após receberes um convite do restaurante O Farol para ali atuares como entertainer. E que tal a experiência?
Foi assustador, não é? E depois eu sou daqueles que não. Sou daquele. Pronto, sou um típico algarvio que não percebe, mas faz o que percebe. Só que estando num país do não percebes, foi assustador. Foi um bocado assustador. Pronto, foram uns 9 meses fui muito bem acolhido pelo pessoal e pronto. Isso foi o que me safou, foi a chegar a sexta, sábado e domingo para estar com as pessoas de volta de mim, para me ouvirem, depois nos outros dias, pronto, é claro, uma pessoa é a primeira vez que sai do país assim e fica longe de tudo, mas pronto, passou-se bem, foi 9 meses que estive lá nessa altura, depois regressei com um convite de uma editora que depois também não se realizou, tenho sido um bocadinho assim um bocado de... Como é que se diz? A porta abre-se, mas depois, na altura de abrir, ela fecha-se. E pronto, eu vou andando aqui. Ainda não perdi a esperança, nem a fé, nem a vontade de trabalhar por isso.
Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Continua, continua. Olha, mas só tiveste 9 meses na Inglaterra. Tiveste mais tempo?
Não, não, a primeira vez, sim.
A primeira
primeira vez, desde 97, depois voltei em 98.
Em 98,
depois, acho que voltei em 99, também mais 3 meses por uma casa nova que tinha aberto, mas que não estava, quer dizer, a ideia estava lá, mas eles não estavam certos do que é que iam fazer. E eu, quando as coisas não, pronto, não são benéficas para mim, é voltar e pronto, o trabalho está cá. Eu tinha muito trabalho em Portugal e não precisava estar lá a bater com a cabeça na parede, voltei para Portugal. E depois, mais tarde, voltou a aparecer um convite para voltar, do qual depois aí já fiquei até 2016.
2016. Era isso que eu ia dizer, que esperavas lá ficar apenas o necessário para melhorar a pronúncia, apaixonaste, tiveste 3 filhos e voltaste só depois, então em 2016. Aliás, por falar em filhos, para além do Joshua, do Louis e do Oscar, que vivem em Inglaterra, em Portugal tens a Diana Batista e o Uri Batista, que são mais velhos. E até já tens uma netinha chamada Matilde.
É verdade, coisas que sabes. Isso já está aí uma biografia espetacular.
Olha, por falar em Matilde e por falar em Diana Batista, vamos ouvir curiosamente as duas.
Alô, pai. Espero que saibas que sou teu fã número 1, que gosto imenso de ti, tenho muito orgulho em ti, em tudo o que tu fazes, na tua voz, em tudo o que tu já passaste, e que vou estar sempre aqui para ti, para tudo o que tu precisares, tal como tens dado para mim. E como a gente sabe, a nossa ligação não tem fim e somos muito mais fortes do que tudo juntos. Gostamos todos imenso de ti e a Matilde também, e como a gente já viu, ela é que vai seguir as tuas pegadas e adora-te ouvir cantar, e tens que fazer para aí uma música com para ela, que é para depois ela cantar contigo, ou assim, Mas pronto, beijinhos.
Sai.
Te gostaste desta surpresa?
Mas, já estou aqui em lágrimas, já estou rindo.
Não estava à espera.
Já estou aqui em lágrimas.
Desta
já
surpresa, a Matilde também é, aqui a tentar dar uma palavra.
Queria já falar uma palavrazinha à maneira de bebê. É, calma, fiquei de coração cheio. Diana ter sido uma menina que também já passou por muito e pronto, a gente temos estado sempre unidos para ver que vá tudo a fim um bom porto.
Eu fiquei aqui com uma curiosidade. A Diana e o Iri nasceram na Madeira? Ou...
Não, no Algarve.
No Algarve.
Portanto, o primeiro casamento. O primeiro casamento okay. Que eu tive. E o segundo casamento é que foi com uma madeirense de Santana.
Ok. Porque eu fiquei com a ideia que gostas muito da Madeira e até tens uma música chamada Eu Quero Ir e Vou para a Madeira.
É verdade. Foi muito gira essa música.
E depois eu estive a ouvir a letra e a letra desta música mostra que és mesmo um apaixonado pela Madeira e pelas petadas de câmara de lobos e pela poncha. Pela bela poncha,
não é? Deus. Meu Deus, não falas da poncha que eu já tenho mais saudade. Que eu começo já aqui a pensar e a... Ah, e o bolo do caco, rapaz, meu caco. Deus. Ei, Jesus.
Tens que vir aqui a Jersey.
Eu estive aí agora há pouco tempo, aliás, no ano passado.
Vai estar agora? Vai estar no Dia dos Namorados, não é?
Não, foi no ano passado que eu estive. Vou estar em Londres.
Em Londres,
no ano passado
é que estive
aí.
Exato.
Em Londres. No ano passado é que estive aí em Jersey, exato, no Dia dos Namorados.
E agora vai estar em Londres.
E agora vou estar em Londres.
Uhum.
Ia-te dizer que eu condia, portanto, lá para a Madeira, eu corria mais a Madeira do que propriamente os madeirenses, porque como chegam lá têm que visitar a família e perdem-se nas casas de um e casas do outro e realmente as férias passam e eles não passeavam. Eu como não tinha assim a família, eu corria aquilo tudo, já conhecia aquilo tudo, eu queria era, e achava muito engraçado que a Madeira tem é uma ilha pequena, mas que tem os quatro cantos, eu acho que Portugal que é dividido em quatro cantos. E é o Algarve, tem a zona ali da Calheta, que é quente, como o Algarve. Depois tem a zona ali de tipo Lisboa, que é o Funchal. Aquilo tem até muito giro. Aquilo que não conhece deve visitar Madeira, sem dúvida.
Ok, muito bem. E daí ter escrito esta letra desta música, que de facto fala ali muitos pormenores da Madeira. É muito gira, gostei muito. Alternaste então Londres com Portugal durante algum tempo e em 1998 gravas um dos teus maiores sucessos, Põe a Mão na Cabecinha, mas que acabou por ficar mais conhecida, cantada pelo menos inicialmente, pelo Luís Rodrigues.
Vítor Rodrigues.
E aqui tem uma história muito engraçada, porque tu conheceste o Vítor Rodrigues em Londres, ele estava-se para casar e tu ofereceste-lhe o CD.
Estava na lua de mel, é verdade, ele estava lá de lua de mel com a mulher, porque a mulher tem lá a família. E então ele apareceu lá e apresentaram-me. E eu, como não tinha mais nada para dar ao rapaz, mas olha, está aqui um CDzinho, leva, e ele gostou e estava a gravar, e pelos vistos ele depois aproveitou o tema e gravou.
Uhum. Muito bem. Ficaste arrependido de teres dado o CD?
Eu até quando foi a situação um bocado mais negra da história, né, que perguntavam quem era o autor e ele não estava a dizer, e aí que sim, aí senti um bocado de injustiça, pronto, uma injustiça muito grande. Depois também não tinha posto o meu nome de autor lá no CD, depois tive que andar nos direitos de autor, a chatear-me. Eles perguntaram, mas quer que tirar o direito do rapaz cantar? Eu disse, não, isso jamais, porque, epá, isso é uma coisa que eu não vou fazer, deixar o rapaz cantar e ter o sucesso que ele conseguir e seja feliz. E pronto, e é um pai de família e é um rapaz que me parece ser de boa família, pronto, mas pronto, a gente às vezes estamos influenciados por pessoas erradas, pronto, é o que eu costumo dizer. A gente só comanda.
Exato. Neste período de 98-99, com as idas a Inglaterra e a Portugal, participaste no Big Show Sick e a tua atuação foi um sucesso. Foste cantar o quê ao Big Show Sick? Foi a Põe a Mão na Cabecinha?
Não, não, Quando o Coração foi, Chora de Amor, porque foi, okay. Foi em tenor Quando o Coração Chora de Amor, com a orquestra de lá, no dia dos Noivos de Santo António.
Ah,
okay. E então foi a minha estreia na televisão com esse tema.
Foi um grande sucesso, não é? A partir daí tiveste imensos convites que surgiram.
Porque ali era um programa que na altura toda a gente via, não havia telemóveis, toda a gente estava atento ao ecrã, e aquilo foi mesmo, foi, pronto, é como eu já disse, tenho dito várias vezes, queria poder descansar e não havia hipótese, foi sempre a trabalhar.
Ok. Integraste tão bem junto dos imigrantes portugueses em Londres, muitos oriundos da Madeira, como sabes, e em 2002 até começaste a fazer parte do grupo Amigos do Peixe. Ainda te reúnes com eles, os Amigos do Peixe, de vez em quando?
Quando vou aí, sim, sem dúvida. Trago sempre eles porque, pronto, estive na inauguração, estive na estreia e tenho acompanhado ao longo dos anos e já fizemos algumas ações juntos e por isso trago sempre eles comigo, todos eles.
Eu agora vou dar um grande salto de 10 anos e vou já para 2012. Em 2012 relanças o tema Põe a Mão na Cabecinha, que alcança grande sucesso nacional e internacional. Este relançamento teve alguma nova roupagem?
Sim, tentamos, porque a primeira versão do Põe a Mão na Cabecinha foi gravada em 2008, na Espacial. Portanto, não, tirando outra que eu fiz uma gravação, portanto, que era que a gente chamava-se Caseiras, né?
Sim.
eu fiz a gravação em 2008 pela Espacial, que foi esse CD que o Vítor recebeu com uma versão muito discoteca, muito mais, pronto, tipo a bomba, era assim, pronto, mais para a discoteca.
Tu atuavas muito em discotecas, aliás, e continuas a atuar, pronto, não é, em discotecas?
Sim, muitas vezes é discotecas e pronto, para a malta mais assim, que festas assim também na rua também é giro. E então depois do sucesso do Vítor Rodrigues em, pronto, naquela versão mais portuga, mais vira, fizemos uma versão mais também para esse virado de... Por esse caminho, tirando assim um bocadinho do discoteca e por um bocadinho mais popularesco.
Ok. Eu ia-te pedir para cantar um bocadinho do Põe a Mão na Cabecinha, mas a tua voz está a descansar, não é? É melhor não forçar. Claro, é melhor não forçar. Quem quiser vai ouvir, não é? Vai ouvir daí tens as tuas músicas todas nas plataformas digitais, não é?
Todas, sim, no YouTube, no Facebook.
Ok. Yeah. Também em 2012 gravas o tema Já Foste, e o tema que em 2014 começou a bombar e se tornou um grande sucesso. Um sucesso daqueles que deveria ter levado até ao top dos cantores mais ouvidos em Portugal. Vais ao preço certo, cantas o tema, noutra participação do programa que era um programa que o teu pai adorava, não é? O teu pai adorava o preço certo.
É o único que a gente tinha se calar todos em casa, ali ninguém podia falar.
Exato. E o que é que faltou para estares ali no top, ali com esta música que podia ser um grande sucesso, estar nas rádios nacionais? E porque é que achas que não foi ainda mais sucesso do que aquilo que foi? Não chegou mais longe?
Bem, eu acho que é promoção. A promoção não, pronto, é como eu costumo dizer, se a editora não estiver do teu lado e não te puxar e não te pôr a promoção máxima, por ti só é difícil. E então eu continuo a dizer que o artista, quem faz, não é só as músicas dele, é a editora e depois também é o público em si, mas o Já Foste teve grande disparo nas audiências, nos uploads. Eu sei que porque recebo os direitos de autor e é uma das canções que eu, aliás, é a segunda canção que faz mais dinheiro, é o Já Foste, portanto ela ainda é tocada aí muitas vezes, em muitas festas e muitas rádios, por as informações que eu recebo da SPA anualmente. Portanto, ela tem tudo para vingar, mas é como eu disse, faltava se calhar... E eu agora vou tocar num amigo meu que hoje em dia é um grande cantor, um grande rei de audiências, que é o Toy, que tinha essas músicas que agora toda a gente canta, mas enquanto não apareceu aquela do vou beijar, vou dançar, nem pouca gente conhecia, mas hoje em dia, porque já conhecem ele e procuram o que é que ele cantava e o que é que ele canta, já sabem as outras músicas anteriores. Portanto, nunca é tarde, a gente vamos trabalhando sempre. E vendo um dia.
E disseste que ias agora, tens um projeto com o Toy?
Não, estou dizendo que o amigo Toy, na altura ele tinha músicas boas, só que ninguém, ninguém as conhecia tanto como agora, hoje em dia já conhece, por causa de uma música saltou para a frente e pronto, e bem, porque ele tem um talento fantástico.
E devia ter acontecido a mesma coisa contigo, já foste, não é?
A gente não sabe ainda qual é que vai acontecer comigo.
Pois é, isso. Ainda está a bombar.
Ah, agora a nova vai ser, é a nova agora.
Portanto, vai sair em breve uma nova, um novo tema teu.
Que sim, vai... só falta mesmo já só fazer o videoclipe e traz logo em primeira mão também a música.
Ainda em fevereiro ou lá mais para março?
Estamos a pensar no dia da mãe.
Ah, no dia da mãe.
Pronto, tudo aponta para o dia
em maio.
Em maio.
Ok. Deixa-me destacar, em 2015, a tua atuação no Dia de Portugal em Londres, na qual estiveram, pelo que eu li, 25 mil pessoas no Streatham Common Community Garden, não foi? Foi este o concerto onde houve maior multidão a assistir, ou não?
Para mim foi. Da minha pessoa, de sendo meu, foi incrível. Éramos várias artistas e eu tinha saído de Londres para vir para Portugal e a regressar com esse trabalho já foste e a regressar com as músicas e havia aquela multidão que me acolheu aí na Inglaterra toda de junta e foi mesmo sem palavras, foi muito bom. E o Melão, hoje em dia eu encontro-me com o Melão e falamos sempre desse dia.
Ficou memorável.
Fomos juntos e ficou memorável e a gente ficou... foi mesmo...
E se calhar até para os próprios portugueses de Londres foi uma coisa única, não? Que se calhar não se voltou a repetir nos anos seguintes.
Teve um que foi quando o Marco Paulo venceu o primeiro cancro, ele foi aí fazer o espetáculo. Tenho-te a dizer que foi um parque enorme, mas mesmo assim era pequeno para tanta gente. Nesse ano também foi a Chiquita, se não me engano foi esse ano que eu fui, 97 ou 98. Portanto, esse ano também foi muitos milhares de pessoas. Era sempre assim. Até o Dia da Madeira também tinha muita gente. O Dia da Madeira também era uma grande festa, sem dúvida. Mas pronto, as licenças dos parques começaram a cessar e fica difícil.
É complicado. Também em 2015 lanças o tema Se Eu Amanhã Não Existir, que mais tarde é interpretado por ti pelo Luís Rochinol, não é? Que tu consideras o teu mano do coração. E tu também consideras este tema a tua mais sentida canção que alguma vez escreveste. E já agora tenho uma questão. Ela é dedicada a alguém especial?
Era dedicada à situação de que te sentes pouco valorizado. Mas sabendo isso, a pessoa saiu-me assim uma canção, mesmo muito, muito rapidamente. Tenho que dizer que foi uma canção que saiu muito naturalmente. E depois até convidei na altura aí um rapaz, filho de uma grande cantora que já faleceu, Ana Maria Dias, o Jorge Dias, para fazer um dueto comigo. E depois chego a Portugal, apresento isto ao Luís Rochinol e o Luís ficou apaixonado pela música até hoje.
Salvo erro, o Luís Rochinol também canta a solo esta música, não é?
Sim.
Recentemente acho que lançou este tema.
Lançou com um videoclipe e tudo, sim. Agora fez o lançamento, sim.
Tu vives em Londres até 2016 e querias mesmo um tema de despedida. Estou indo embora, Inglaterra saiu da Europa. É caso para dizer, Inglaterra já foste.
Foi na altura do Brexit. Olha, foi a minha decisão. Aquela indecisão de vou, não vou, não vou. porque senti que o Brexit ia trazer muita má coisa para todos. E eu achei que estava na minha hora também, porque também tinha aqui aquela situação do poema na cabecinha aqui a bombar, e apareceu-me depois esse projeto do Luizinho Portugal.
Uhum.
Me convidaram, epá, vem, vamos trabalhar, e trabalhou-se muito bem esse ano de 2016 em Portugal.
O empresário pronto, Nuno Santos lá te convenceu, não é?
Nuno Santos lá me convenceu e a gente lá fizemos esse projeto, pronto, deu os seus frutos, sem dúvida.
Sim. Portanto, a ideia era ser um estilo Quim Barreiros, não é? Que o Luizinho de Portugal fosse dentro desse registro, uhum. Não é?
Sim, sim.
É um projeto de facto que tem sucesso neste estilo de música brejeiro, com o qual fazes concertos com a tua concertina. Tu já sabias tocar concertina ou tiveste que aprender ali?
Acordeão. Eu já sabia tocar acordeão. Eu comecei a tocar acordeão, só que depois o preço dos acordeões era muito, muito caro na altura. E então eu só consegui comprar um tecladozinho para aprender. E uhum. Tive que deixar pronto, o acordeão à parte.
No entanto, tu sentias que a tua atuação em palco estava limitada. E este estilo de música, não é? Que te tirava pouca vantagem as tuas excelentes cordas vocais para cantar estilos de música internacional, imitar grandes cantores. Ou seja, não havia o espaço para aquele grande Alexis Entertainer. E tu sentiste... E, aliás, os teus fãs do Alexis diziam, ficavam decepcionados, mas também não querias introduzir esse tipo de música num projeto Luizinho Portugal, porque também não se enquadrava, não é? Portanto, andaste ali um pouco...
A bater contra a parede, sim.
Não foi.
Depois era a situação de que este tipo de música brejeira é boa para quem tem a pronúncia do Norte. Uhum. Estão habituados já com a pronúncia do Quim Barreiros, do Canário, são pessoas que têm uma pronúncia muito já própria, só deles falarem já é engraçado, não é?
Uhum.
E pronto, o Algarvio tem algumas zonas que são muito giras, temos os Giris, que é da Fuzeta, ao mão é aquele moço batendo de patapana, sabes, aquela pronúncia, ao moço, está tudo noite, está tudo ao mar, mas pronto, eu não tenho essa pronúncia e andei ali um bocado ali, tipo, epá, mas eu faço muito mais, eu queria fazer isto, queria fazer aquilo, e as próprias pessoas que me conheciam queriam, e eu estava ali um bocadinho preso ali naquilo, porque se eu saísse dali da linha, aquilo era um acidente completo, era um desastre, e eu disse, ok, então temos que voltar ao Alexis, temos que fazer aqui uma pausa para que o Luizinho Portugal fique pronto, acabe e o Alexis regresse.
Porque é pena a tua voz estar assim em dia de descanso, porque eu ia-te pedir agora para imitares um bocadinho algumas vozes do We Are The World.
Sim, mas isso está. Isso tinha que ser.
Tinha
que estar muito. É que nem tenho cantado isso
mas
hoje.
Notas, estás rouco, estás um bocado rouco, não é? Que notas-se perfeitamente. É, notas-se perfeitamente. Também imitas muito bem, entre outros, o Pavarotti e o Julio Iglesias, não é? E tens mesmo um projeto musical intitulado Feeling Julio.
É, esse está para avançar, esse projeto está preparado para avançar, mas eu tenho sempre, eu e o próprio produtor, temos sempre a ideia de que será mais bem-vindo na altura que fosse para homenagear o próprio cantor.
Uhum.
Hoje em dia já estamos em, temos este, hoje em dia temos de ter uma licença, uma autorização, né, da própria pessoa para fazermos uma homenagem, um tributo.
Uhum.
E pronto, ele é uma pessoa que está com uma certa idade e está um bocadinho pronto, debilitado, e a gente está-nos um bocado de receio de avançar com o projeto e sabe-se lá depois. Mas pronto, está preparado, é um projeto que está preparadíssimo, com uma banda fantástica, e qualquer momento a gente avança com isso.
Ficamos todos muito curiosos com o Feeling Julio. Feeling Julio.
Feeling Julio. É o sentir o Júlio, porque ver não o vão ver, olha, que eu não sou nada igual a ele.
Até há uma história muito engraçada em que conseguiste enganar o próprio Júlio Iglesias, não é?
Sim, temos um amigo comum que é de Mont Blanc, que é um fã meu que está lá no Algarve, comprou uma casa no Algarve e vai lá a várias alturas, quando é mais frio, lá na montanha, ele veio ali para o Algarve, e onde eu estava ele ia-me ouvir, até que uma vez ele disse, hoje vou fazer uma surpresa, e canta-me aí o Manuela. E eu comecei a cantar a Manuela, mas não sabia o que é que estava a passar. E ele estava a telefonar, e pôs o telefone em voz alta, que era para o próprio Júlio ouvir, e ele depois perguntou, então quem é que eu estou a ouvir? Ah, estás-me a ouvir a mim? Ele disse, não, está aqui um rapaz aqui a imitar-te aqui no Algarve. E assim, uma coisa assim muito tipo
mas
inesperada.
O que prova realmente que a imitação era perfeita, não é? Para o próprio pensar que era ele, realmente é fantástico, fantástico. Uma outra pessoa que tu imitas muito bem é o Frank Sinatra. Tu cantas muito o My Way. E até cantaste na eleição da Miss Lisboa 2023, onde interpretaste este tema também do Frank Sinatra. Portanto, cá está. Portanto, os ouvintes não estão a ouvir estas imitações, mas pelo menos ficam já com essa ideia.
Essa imitação eu faço dos quatro grandes cantores que gravaram, portanto tiveram um grande sucesso. Com o Maui, que foi o próprio... Frank Sinatra, depois o Elvis também teve no fim da sua vida também a sua interpretação, o Júlio também imitou, e depois é sem dúvida o Gil Divo, que eu tanto admiro, e então acabo em Gil Divo, pronto, com aquilo, é o que eu costumo dizer, com aquilo que Deus me deu, com o máximo da minha voz, e pronto.
Alexis, todos os anos tu fazes questão de fazer uma peregrinação a Fátima. Nossa Senhora de Fátima é importante para o teu eu espiritual, na tua fé?
Sim, tem sido muito, muito minha protetora. E às vezes preciso. E depois de fazerem a primeira vez, a gente já conhece ali onde é que a gente se encontra em paz, é ali. Então, pegar na mochila às costas e vamos embora. E também para agradecer, porque a última vez, essa vez que eu fiz de Faro a Fátima, havia duas pessoas que estavam muito pronto, com o cancro, que era o Marco Paulo na altura e o Filipe Romão, que é um rapaz que toca acordeão ali do Algarve. E eu, na festa que estávamos a fazer em homenagem a ele, para angariar dinheiro, para o ajudar, os tratamentos e para a vida dele, nós músicos, como sabem, a gente temos poucos apoios se estivermos doentes. E então fizemos uma festa e eu disse lá na festa, olha, se tu ficares bom, eu peço a Nossa Senhora e vou a Fátima a pé. E assim que ele me disse, olha, já tenho resultados, estou bom, pareci quase intacto, quase ao mesmo tempo que o Marco. Eu disse, epá, então pronto. E então eu lembro-me de ter pegado na mochila, arrancado, e perguntaram-me, até onde é que tu andas? Eu disse, olha, estou aqui na serra, vem aqui que estou a andar para Fátima. E a volta, não, tu estás a brincar? Estou a andar para Fátima, arranquei, já estou aqui a caminho, já fiz quase 30 quilómetros, agora já ninguém me puxa para trás. Isso é assim.
Em 2017 fazes a peregrinação de mais de 300 quilómetros de Faro a Fátima e até escreves a letra da música É Já Ali, inspirada nessa experiência.
Essa foi antes, foi a primeira peregrinação que eu fiz, que me aleijei logo no primeiro dia. Estava a chover e tropecei o pé lá numa pedra.
Bem, 300 quilómetros aleijado logo no primeiro dia.
E depois... As pessoas, as peregrinas mais antigas, diziam, mas é já ali, bora, anda, já ali. E eu, com a brincadeira do é já ali, fiz a música. É porque realmente é uma coisa que a gente diz muito e parece que esse é já ali é usado por eles todos. Ah, vamos, bora, é já ali. Boa tarde do mundo, é já ali. Vamos, bora. E eu naquele dia fui contra a vontade da enfermeira. Depois ainda... Por causa do pé como estava, comecei a ter problemas no joelho, mas cheguei lá e pronto, e tudo passou. É incrível.
É mais outra música que os nossos ouvintes podem ouvir, é Já Ali, não é? Exato. Inspirada nesta experiência de peregrinação a Fátima. Como exemplo do teu grande poder de improviso, em 2018, tentas colocar uma pen com a música no buraco USB do carro, mas o carro não tinha buraco para enfiar a pena, não
tinha, era um buraco para pôr o CD, só tinha um buraquinho para pôr a pé.
Ah, só tinha para pôr a pé. Okay.
Yeah, foi o ano que eu fui ao preço certo, ganhei um carrinho, não sei se soubeste, eu fui ao preço certo e ganhei a montra.
Sim, primeira vez
que lá fui como concorrente.
Ok, ok.
E foi aí que aconteceu, depois de eu ter falado que tinha uma música do Já Foste, e depois eu disse, pá, tens que ir ficar a cantar, depois lá fui cantar.
Aham, aham.
E depois eu fui buscar o carro, estava à procura do para ouvir o som, estava curioso, deixa-me lá ver onde é, mas já não havia, já há buraco para pôr nenhum CD, é só penos, e eu, opa, buraquinho no buraco, a pé no buraquinho, pronto, siga, lá foi, lá nasceu mais uma música, lá tive que parar o carro para fazer mais uma.
Cá está, isso mostra realmente aquele poder de improviso que eu falei no início desta conversa, essa capacidade de inventar na hora a letra de uma música, de facto, é espetacular, é realmente um excelente exemplo. E também, ao mesmo tempo que lanças A Minha Pena, lanças Não Agarre, não é? Outro tema.
Esse já foi antes, esse já foi antes. Esse foi de 2016, o Não Agarres. Okay. Não Agarres é um termo que usa-se muito quando uma pessoa já está assim, incomodar demasiado. Epá, não agarres os nervos, não me agarres a paciência.
Uhum.
É um termo. E eu achei muita piada de fazer. Novamente, também não bateu muito, porque é uma zona que existe essa palavra e não o Portugal inteiro que usa.
Sim.
Mas o Nagarres é por isso que às vezes as músicas temos que ver se dá Portugal inteiro ou não.
Exato. Destaco também em 2018 a tua presença no Madeira Viva da RTP Madeira, sob a personagem de Luizinho de Portugal, com o tema Beijinho. E já agora surgiu-me depois aqui uma questão. Já deste algum concerto, alguma vez algum concerto na Madeira?
Já. Já dei vários.
Qual foi o último que deste lá?
Acho que foi na Ilha. Ou perto de Santana, foi perto mesmo. Santana. O último que eu dei foi na Ilha, perto de Santana, festa do Limão, acho que era uma coisa assim, acho que era a festa do Limão.
E este ano? Que eu dei. Este ano tens alguma coisa prevista? Para...
Não tenho nada marcado para a Madeira há anos. Não me chamam para lá, há anos mesmo.
Ok. Pessoal aí da Madeira, como é que é? Vamos levar de volta o Alex aí para cantar na Ilha da Madeira. Já sabem que o Alex tem esta versatilidade da voz e que pode cantar qualquer coisa, pode imitar, pode ser entertainer, pode ser cantor com os seus originais, certamente vai estar lá o Já Foste, põe a mãozinha na cabeça, portanto vai ser um show, não perca tempo, contacto o Alexis. Alexis, quem quiser contactar, como é que faz para te contactar?
Olha, tenho lá um grande amigo, o Vasco Freitas. O Vasco, com certeza que ele tem o meu contacto e ele entra em contacto comigo. Portanto, toda a gente conhece o Vasco, do grupo Galáxia.
Ok, ok.
E, portanto, ele, sem dúvida, é uma excelente, excelente ponte de me levarem lá novamente, é com ele. Portanto, qualquer coisa a falarem com ele, que ele contacta-me e chegamos logo lá.
Portanto, madeirenses já sabem, falem então com o Vasco Freitas. Vasco Freitas, não é? Vasco
é
Freitas.
Isso mesmo.
Muito bem. Em 2019, escreves no Facebook que o tema Tá Fora Vizinho foi um dos melhores momentos de 2019. Foi mesmo.
Epá, foi o fim do Luizinho de Portugal. Está fora, pronto. Então assinei fora
foi,
e pronto.
Foi essa ideia, está fora.
Foi essa ideia. Está
fora, tá vizinho.
Está fora, vizinho.
Muito bem. Portanto, deste um chute no Luizinho de Portugal e voltaste
e a deixou o carro estacionado na rua.
ok. Em 2020 participas no Got Talent Portugal, onde não passas no casting, porque o júri alegou que desafinaste, embora o público, e eu vi esse vídeo, aplaudiu imenso a tua atuação. E certamente consideraram que foi injusto essa não aprovação para a fase seguinte. Achas que fizeste uma má escolha do tema que cantaste, onde apresentaste quatro registros diferentes? Terias feito de forma diferente ou não?
Não, acho que o que se passou tem muito a ver com o tempo, que aquilo começou muito cedo, a gente ter de estar lá muito cedo, depois foi o dia todo e só cantei às 5h30, do qual o almoço já tinha ido, né? E depois já àquela hora já estava muito frio, aquilo também lá por trás do palco é um bocado desagradável, e na altura que entrei para a frente para o palco, logo ao início eu errei na letra. Eu estou habituado a cantar a música toda e ali é só um bocadinho.
Sim.
Entrei logo mal com a letra, se alguém percebe espanhol vê logo que eu entrei logo ali mal. Depois eu tentei reaver para ir buscar a parte da letra que estava preparada. Já aí já é um desafio, já é um bocado de nervo. E depois, pronto, depois o resto a gente já sabe, né? A pessoa já começa ali a descontrolar-se ali um bocadinho. E é o tipo, olha, já foste. Não amava o que é que vai dar, mas pronto. Mas sim, o público adorou porque não estava à espera da minha parte de tenor. Hoje em dia é igual, e quando estou a tocar, quando vem a minha parte de tenor, as pessoas param de dançar e ficam a olhar e tipo,
mas é vais lá acima, vais lá abaixo, é? Os graves, os agudos.
E não ficam assim muito cientes do que aquilo está a acontecer, mas pronto.
Muito bem.
Pois os que já vão conhecendo já sabem.
Com a pandemia, fiquei na dúvida se foi com a pandemia ou já foi antes que tornaste agente imobiliário.
Sim, foi na altura já com o fim do leasing em Portugal, foi a tal altura que eu disse que tinha que fazer ali uma pausa e pronto, e usei isso também para experiência e para aprendizagem, que foi muito bom.
A 2021 lanças o single Vai e Não Voltes pela produtora No Café, não é assim? E este tema também foi bem recebido pelo público, Vai e Não Voltes?
Eu acho que sim, a malta ainda gosta, ainda hoje em dia pedem, gostam muito do Vai e Não Voltes.
Portanto,
é uma música que também tem um ritmo muito, muito bom.
É tema obrigatório, não é? Nos concertos também.
Sem dúvida.
A 21 de agosto de 2021 escreves no Facebook o seguinte: inúmeras vezes caí, perdi o meu chão, mas ganhei o céu em compensação. Obrigado, Deus, por tudo. Estou tão grato por me trazeres o que mereço à minha vida e me tirares o que não me acrescenta valor à minha pessoa. Estavas-te a referir à carreira musical ou à tua vida pessoal?
A tudo.
A tudo. Portanto, foi um desabafo no Facebook.
Sem dúvida, é tudo. Foi um ponto final em muita coisa e um início para outras, para muita coisa também.
Foi um ponto de viragem.
É um ponto de viragem muito grande e perceber o que é que realmente estou aqui a fazer e o que é que eu preciso fazer para chegar a um bom porto, né?
Porque
nós temos uma missão para fazer e penso que a minha missão é mesmo esta, é animar a malta.
A solidariedade é algo que fazes questão de estar presente sempre na tua vida. Tu colaboras com a Pata de Açúcar, uma associação que resgata cães de abrigo e prepara-os para virem a ser cães de alerta médico. Ou seja, dão nova oportunidade à vida dos animais e à qualidade de vida das pessoas com diabetes. Portanto, até fizeste o hino, não foi? Fizeste o hino desta organização Pata de Açúcar. E até foste homenageado, que eu também vi um vídeo ou no Facebook, vi qualquer coisa, tinhas sido homenageado pela Pata de Açúcar, pela tua contribuição. Portanto, isso mostra também que és uma pessoa que gosta de ser solidária com os outros, neste caso com os animais, mas também com os Lions Club de Faro, onde também foste condecorado, não é? E também tens trabalhado nos serviços humanitários que esta associação, não é? Que este clube tem também tem, em termos de serviços humanitários, um grande trabalho efetuado junto à comunidade.
Sem dúvida. Em todo o mundo.
Quando foste condecorado pelos Lions Club de Faro, escreves no Facebook: obrigado a todos os amigos presentes neste dia inesquecível para mim. Dia 8 de julho de 2022 será sempre por mim recordado. Que decoração foi esta, já agora?
Fui convidado para ser o presidente.
Portanto, és atualmente o presidente de Lions Club.
Não, já fui, portanto, já passou a minha fase.
Ok, em 2022. Sim, sim. Ok.
Pois.
Em 2022 também lanças o álbum Best Of, volume 1, e que não inclui o Grande Já Foste. Eu fiquei a pensar, ele deve estar já a pensar, é que vai lançar o Best Of, of volume 2, não é? O Best Of volume 2 com o Já Foste. Mas entretanto já passaram 3 anos, e, ou quase 3 anos, ainda não saiu o volume 2. Será que está para aí para sair e incluir o Já Foste?
Sim. Sim, está para breve. Vamos ver se ainda este ano a gente consegue pôr isso cá fora. Por isso não se podia pôr a incluir tudo, não é? Tinha lá o poema na cabecinha, o outro tem que levar os outros temas, não é? E depois vamos ver se nós fazemos um de 3.
Muito bem, vamos a ver, é bom sinal.
Vamos a ver, é bom sinal que há muitos temas. Claro. Vamos ver.
Eu gosto muito de fazer citações do Facebook, como deve estar a reparar.
Já vi, sim.
E vou fazer outra. São coisas que eu acho interessantes. Ainda em 2022, a 1 de outubro, escreves no Facebook: o meu olhar cansado diz muito. Novo dia, um novo recomeço. Temo sempre de olhar em frente. E eu, com a minha fé e força, consigo o impossível. Estou muito grato a todos que sempre me apoiaram e acreditaram em mim e a Deus por este dom que me ofertou. Bem-haja a todos e sejam muito felizes com respeito ao próximo. Estavas-te a referir ao teu novo projeto Tasca dos Artistas, inaugurado a 3 de outubro?
Tinha sido um verão fantástico. Esse verão foi um verão que tive um acordar para a parte também cómica, para a parte entertainer, que estava um bocado adormecida.
Uhum.
E depois apareceu-me esse projeto do restaurante também, que me pareceu na altura uma solução boa para mim, que não era, pronto, enganei-me, também já temos direito a enganar e dizer que enganamos.
Uhum.
E foi mesmo tipo uma situação em que respirei um bocadinho de fundo. Respirei fundo e pensei, olha, realmente Deus é generoso comigo.
Uhum. Muito bem. Há pouco falaste que o Já Foste continua aí a bombar e, de facto, tenho aqui a indicação que em 2023 alcançou segundo lugar no top 20 nos Estados Unidos, numa rádio Corações de Portugal. Portanto, isto é uma demonstração como o tema ainda está aí para dar e para durar e para se manter aí no top das músicas mais tocadas.
Sem dúvida. E penso que se eu tivesse algum êxito atualmente, ela iria também, novamente, como aconteceu como a gente referiu, com o Toy, iria novamente ainda mais para cima, porque toda a gente que ouve gosta e fica, pela primeira vez, ficam sempre encantados com ela.
Uhum. Já estiveste em Jersey a atuar na Festa dos Namorados no Ambassador Hotel, já atuaste em Jersey várias ocasiões. Numa dessas vezes conheces a Sónia Nóbrega, cantora madeirense e residente em Jersey, e para a qual escreves pelo menos um tema, não é? Um tema sei que escreveste, não sei se escreveste mais do que um. O que é que achas da Sónia Nóbrega?
É um furacão essa moça. Epá, ela apareceu-me assim como ela é, para cantar, sem atrapalhamentos nenhum, sempre pronta, o que é para fazer, e eu achei muito parecida comigo, que eu também sou assim, não me atrapalho, não me ponho problemas a ninguém, é para cantar. E ela chegou ali, realmente pareceu-me uma rapariga mesmo espetacular. Depois, quando ela me falou, o meu sonho era gravar,
uhum,
um CD. Primeira vez eu ouvi aquilo, passou, mas depois na segunda vez eu já andava aqui com uma ideia de começar a fazer o estúdio, de montar o estúdio. Disse-lhe ela: olha, estás a brincar ou queres fazer mesmo? Queria fazer muito, mas tenho poucas posses, a gente sabe como é que é a vida. Pá, então vamos lá, pá, que eu te ajudo, aquilo que eu puder eu ajudo. E assim começou, ela trazia-me, fazia umas ideias das músicas, eu acabava elas e pronto, e fizemos o primeiro CD dela.
Muito bem, vamos então ouvir o que é que ela também tem a dizer. Ela também é a minha convidada.
Olá, Faro. E então, como é que está você por aí? Olha, assim, o Luís, o Alexis, o artista, para mim é uma pessoa muito especial. É o meu Faro. Nós nos tratamos assim, o Faro, é o Jersey, e lá nos entendemos. O Luísa foi muito importante para mim na realização de um sonho, que foi a gravação do meu CD. Costumo dizer que foi uma gravidez bem trabalhada e com o resultado final agradável. Luís, quero-te dar um beijinho muito grande, já tudo de bom na tua vida, porque tu mereces. Tu és um artista com A grande, tens um potencial, um valor enorme como artista, como pessoa. Beijinho grande, 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 e até um dia destes.
Então, Faro, gostaste?
O Faro gostou, o Jersey portou-se muito bem. Eu até gostava muito de ver ela cantar mais vezes, mas pronto, eu sei que a vida dela também é complicada, e então...
Uhum.
Mas é uma... Pronto, é aquilo que eu disse.
É um furacão.
Uma amiga é um furacão.
Ora, em 2025 tu celebras então os 35 anos de carreira musical. Já tiveste uns 4 cantos do mundo: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Venezuela, Austrália, África do Sul, França, Suíça.
E aí, olha aí, que ainda tive no Brasil, olha aí.
Ah, não?
Falava Brasil, não.
Então, mas não, pronto, Brasil,
foi
não.
Os 4, foi América, foi ali o Canadá, foi a Austrália, sim, okay. Sim, tem corrido, sem dúvida.
O que é que tens agendamentos para este ano já para algumas comunidades portuguesas?
Para já, o que eu posso anunciar é dia 22 em Londres.
Portanto, dia 22 depois, em Londres, sim.
Esse já está certo, portanto, esse já está confirmado.
E onde é que é o espetáculo em Londres, dia 22?
Essa é uma boa pergunta.
Ok, mas será para celebrar o quê? O dia dos namorados, é isso? Não.
É o aniversário do clube junto com o dia dos namorados.
Sim. Ah, aniversário do clube e o dia dos namorados.
É, eles fizeram junto.
Muito bem, então, senhores ouvintes, informem-se, o Alexis vai estar então em Londres dia 22 de fevereiro deste mês, portanto dia 22, já não falta muito tempo, vai estar aí, vejam se descobrem onde é que ele vai estar.
É com o Grupo Cultural Popular.
Ah, com portanto, o Grupo Cultural e Popular.
E Popular, sim. Portanto vai ser no Clapham Road,
okay.
No dia 22, com o Diogo Freitas também vai vir cantar, e o Grupo Cultural Popular também vai dançar, portanto... Okay. Vai ser uma festa muito bonita.
Muito bem. E para além disso, de Londres, mais alguns concertos já agendados que possas dizer para 2025 nas comunidades portuguesas?
E os outros não estão confirmados.
Não estão.
Portanto, okay. Estamos a... Tudo o que não está confirmado, a gente vamos dizendo que está tudo em conversações. Vamos ver. Agora, depois de sair a nova música, de certeza que vai aparecer mais convites. Que eu estou com os contactos todos abertos, portanto, assim que ela sair, vamos depois contactar e dizer ok, vamos para avançar.
Estamos a falar de uma nova música, com que estilo musical? Qual é o ritmo que vamos...
Isso agora vai ser uma surpresa do tamanho do mundo.
Ah, ok.
Mas que vai ser top.
Muito bem. Portanto, mas vai ser dentro do género daquilo que já nos habituaste, ou vai fugir ali um bocadinho?
Vai fugir um bocadinho.
Ok. Então não tens de dizer que se eu acertei ou não, mas eu iria aqui arriscar se seria assim um ritmo mais pouco duro. Mas pronto, esperemos para ver se eu estou certo ou se estou errado, e espero, claro, receber também esse novo trabalho para depois passar eu aos meus colegas aqui da Rádio Cantinho da Madeira, para começar também a bombar aqui entre a comunidade portuguesa, com certeza que sim.
E tenho que enviar um grande abraço a eles todos, que tenho muitos amigos, né? Já fiz a festa também lá do amigo lá em Londres, do jantar do Cantinho da Madeira em Londres, já fiz lá o concerto. Okay. Portanto, tenho muitos amigos aí da vossa rádio.
Do Cesário Camacho, aqui o nosso patrão aqui da rádio, com certeza que irá também ouvir esta conversa, e quem sabe num futuro evento da rádio também não possa estar lá também a animar o pessoal. Olha, já agora para que o público também fique a perceber, como é que é o teu espetáculo em palco? O que é que é de esperar do Alex?
Isso é impossível a gente dizer, nem eu sei. O meu espetáculo é conforme o que o povo quer e o que o malta gosta.
Mas tens bailarinas? Não tens bailarinas?
Tenho bailarinas. Se for contactado com bailarinas, vão.
Com banda?
Se for contactado com banda, vai a banda.
Okay.
E se for contactado com tudo, vai tudo.
Vai tudo.
Conforme...
Várias opções, não é?
Várias opções.
É ao gosto do freguês.
É isso, são muitos anos de experiência, já estamos prontos para, para qualquer situação. Okay. Agora, é, é claro, se for aí como foi no parque, é um tipo de música, se for um restaurante é outro. Portanto, a gente temos que estar preparados para várias. E se for uma festa de homenagens num casino, é outro tipo de música. Portanto, está preparado para.
Então, imagina para, aqui em Jersey, num espaço aberto, tipo Portuguese Food Festival, Portuguese Spring Festival, podemos esperar assim num palco grande, no exterior, com muita gente, podemos esperar ver o Alexis a cantar não só músicas do originais, mas também imitar artistas internacionais? Será assim uma mistura?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sabes que eu fui um de que fez essa festa renascer. Acho que foi. Eu agora estou-me a tentar lembrar qual foi o ano. Se foi 2006 ou 2007 ou 2000. Eu sei que foi para esses anos que eu fui aí, que isso estava aí um bocadinho aí para acabar.
Morto,
e,
estava morto e tu.
Era, e depois chamaram. Eu estava em Londres e fui, levei o som e tudo dentro do carro e fomos. Fomos ter um sucesso fantástico nessa altura. Foi muito bom. Obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes da rádio, para ti também, Kiko. Muito obrigado por esta entrevista. E pronto, e façam o favor de ser muito felizes. Free audio post-production by Alphonic.com.